Capítulo 5 – Apoio de Fogo Naval 5.1 – Considerações iniciais. A necessidade do desenvolvimento da doutrina de emprego do apoio de fogo naval nas operações anfíbias foi uma decorrência da impossibilidade do desembarque do material de artilharia de campanha nos primeiros momentos do movimento navio para a terra e das limitações do apoio aéreo. O apoio de fogo naval, basicamente pelas características do canhão naval e pela situação tática de emprego, tem suas peculiaridades e doutrina própria, que não são totalmente aprofundadas neste capítulo. O propósito do apoio de fogo naval em uma operação anfíbia é contribuir para o cumprimento da missão da força de desembarque por meio da destruição ou neutralização das instalações terrestres e defesas que se opuserem à aproximação de navios e aeronaves e ao desembarque das tropas e, ainda, do permanente apoio à progressão das tropas no terreno depois de efetivado o desembarque. 5.2 – Possibilidades e limitações do apoio de fogo naval. A fim de aproveitar ao máximo as vantagens decorrentes do apoio de fogo naval, os comandantes, em todos os escalões, devem conhecer as possibilidades e limitações desse apoio. Além disso, deve-se ter atenção sobre a necessidade de integração do seu emprego com as demais armas de apoio, em especial com a artilharia e o apoio aéreo. 5.2.1 – Possibilidades. A. Mobilidade. Dentro das limitações impostas pelas características hidrográficas da área de desembarque, o navio de apoio de fogo pode localizar-se de modo a ficar na posição mais vantajosa para melhor apoiar as tropas em terra, como também pode manobrar para evadir-se de fogos de artilharia de costa ou outro tipo de ameaça inimiga. Essa possibilidade é um fator importante a ser considerado no planejamento do apoio de fogo quando as praias de desembarque estão bastante separadas. B. Precisão para alvos de grande superfície vertical. A precisão inerente aos equipamentos de direção de tiro permite que o fogo de canhão naval, direto e indireto, executado em apoio à força de desembarque, seja dotado de grande precisão, tanto com o navio em movimento, como fundeado. C. Variedade de armamento. Tem-se disponível, a bordo dos navios de apoio de fogo, uma variedade de armas, como lançadores de foguetes e mísseis, bem como os canhões de diversos calibres, para bater os alvos em terra. D. Variedade de munição. Os diferentes tipos de projéteis, de carga de projeção e de espoletas disponíveis permitem uma criteriosa escolha da melhor combinação desses elementos, para o ataque a qualquer tipo de alvo. A escolha adequada da combinação da granada com a espoleta é um fator bastante importante na obtenção dos efeitos desejados sobre um alvo. Para fazer a melhor escolha, o observador deve analisar a natureza desse alvo e conhecer bem as características e possibilidades da munição disponível. Para tal, é necessário que o observador conheça bem a munição usada pela Marinha no apoio de fogo naval, suas especificações, possibilidades e limitações. E. Alta velocidade inicial. A alta velocidade inicial dos projéteis lançados pelos canhões navais os torna especialmente apropriados para o ataque a alvos que requerem penetração e destruição, particularmente aqueles que apresentam uma apreciável superfície vertical ou que se localizam em encostas. F. Elevada cadência de tiro. Um grande volume de fogo pode ser conseguido em curto espaço de tempo, em decorrência do carregamento automático, da computação eletrônica e da ajustagem automática das espoletas dos projéteis. Isso é vantajoso quando se trata de executar a neutralização. G. Dispersão em deflexão. A dispersão do canhão naval é grande em alcance, sendo relativamente pequena em direção, deflexão, ou seja, o retângulo de dispersão é estreito, com a dimensão maior na direção de tiro. Essa característica permite levar o tiro para bem próximo das linhas de frente, desde que a linha canhão-alvo seja paralela às tropas amigas. Permite também a cobertura eficaz de alvos, tais como estradas, caminhos, pistas de aeroportos, quando a linha de tiro for paralela ao eixo longitudinal do alvo, tiro de enfiada. H. Reabastecimento de munição. Normalmente, é previsto o reabastecimento de munição dos navios de apoio de fogo sem que eles deixem a área marítima da área de desembarque, o que permite rápido retorno à ação. 5.2.2 – Limitações. A. Hidrografia. O navio de apoio de fogo pode ser obrigado a assumir uma posição desfavorável relativamente à área-alvo, em decorrência de condições hidrográficas desfavoráveis, representadas por baixios, recifes, pedras e outros perigos à navegação, nas áreas marítimas costeiras, próximas da mencionada área. Adicionalmente, minas ou outros obstáculos artificiais submersos podem impedir ou dificultar a aproximação dos navios. B. Determinação da posição do navio. Em caso de problemas no sistema de navegação do navio e em áreas onde houver deficiência de auxílios à navegação, poderão ocorrer consideráveis imprecisões nos tiros não observados e nas salvas iniciais dos fogos observados. Tal limitação deixou de ser relevante com a modernização tecnológica dos equipamentos a bordo para determinação da posição do navio. Cabe ainda mencionar que a disponibilidade de sistemas de armas antinavio por diversos atores oponentes limita consideravelmente o posicionamento dos meios navais, em particular dos navios de apoio de fogo para prover tal apoio. C. Condições de tempo e visibilidade. O mau tempo e a visibilidade restrita podem tornar difícil a determinação da posição geográfica do navio e reduzir as oportunidades de localização do alvo e prejudicar a condução e ajustagem do tiro do canhão naval. A modernização dos sistemas de navegação dos navios minimizam essa limitação. D. Linha canhão-alvo variável. Quando o tiro estiver sendo realizado com o navio em movimento, a linha canhão-alvo pode variar em relação à linha de frente em terra, podendo tornar-se necessário, para maior segurança da tropa, impor certas restrições à execução de algumas das tarefas de apoio de fogo. E. Dispersão em alcance. A dispersão em alcance apresenta um maior risco para as forças amigas quando a linha canhão-alvo não é paralela à linha de frente, ocorrendo, nesse caso, uma maior preocupação quanto à segurança das tropas amigas, sendo necessário adotar medidas de controle que salvaguardem sua integridade física. F. Trajetória tensa. A precisão inerente à trajetória tensa do canhão naval torna-o apto à execução do fogo de destruição. Entretanto, essa trajetória restringe a possibilidade de seu uso contra alvos de pequena dimensão vertical ou localizados em contraencostas. Isso pode ser contornado, por meio da utilização de carga reduzida, o que limitará significativamente o alcance do apoio prestado. G. Capacidade de armazenamento de munição. A capacidade dos paióis de munição dos navios de apoio de fogo é limitada. Além disso, a munição disponível para o apoio de fogo é reduzida ainda mais pela necessidade de se reservar munição para a autodefesa dos navios que prestam o apoio de fogo. H. Comunicações entre o navio e a tropa. O único meio de comunicação que pode ser usado para realizar o controle do apoio de fogo é o rádio, que é susceptível à falha em decorrência de interferência externa e de condições atmosféricas adversas. 5.3. Organização para o controle e emprego do apoio de fogo naval. A força-tarefa anfíbia é o mais alto escalão diretamente envolvido com o apoio de fogo naval a uma operação anfíbia. Ela inclui um grupo de apoio de fogo que, normalmente, possui os vários tipos de navios designados para fornecer apoio de fogo naval, compreendendo fragatas, contratorpedeiros e corvetas. Um grupo de apoio de fogo subdivide-se em unidades de apoio de fogo, constituídas para cumprir determinadas tarefas táticas de apoio de fogo. Ao operar na mesma área de apoio de fogo, tais unidades cumprirão missões de tiro em uma ou mais zonas de responsabilidade. Cada unidade de apoio de fogo poderá ser subdividida em elementos de apoio de fogo. Normalmente, um elemento é constituído por um navio de apoio de fogo. No tocante à organização em terra, para um eficiente apoio de fogo naval, as forças apoiadas necessitam, durante suas operações em terra, de permanente ligação com os navios de apoio. Para isso, a Força de Fuzileiros da Esquadra dispõe, em sua organização, de elementos especializados e adestrados em observação do fogo naval e em comunicações navais para a constituição de diversas agências de controle do fogo naval. Oficiais do Corpo da Armada fazem parte dessa organização em diversos escalões para servir de oficial de ligação. Além disso, para o controle e coordenação do fogo naval nos diversos escalões, nos centros de coordenação de apoio de fogo, são reunidos representantes das diversas armas de apoio capazes de assessorar os comandantes dos componentes e das praças de manobra do comando de controle tático quanto ao emprego dos fogos de suas armas de apoio, prestar informações quanto às possibilidades do seu armamento e ainda planejar o emprego dos fogos. 5.3.1 Nos escalões Força de Desembarque e Grupamento de Desembarque de Brigada. É constituído o Grupo de Ligação de Fogo Naval, que é composto de um oficial do Corpo da Armada, que desempenha a função de oficial de ligação de fogo naval e de uma equipe de praças para prover as comunicações necessárias. 5.3.2 No escalão Grupamento de Desembarque de Batalhão. É formado o Destacamento Terrestre de Direção do Tiro Naval, que é constituído por dois grupos. E tem um grupo de ligação de fogo naval, chefiado por um oficial do Corpo da Armada que acumula a chefia do Destacamento Terrestre de Direção do Tiro Naval e desempenha a função de oficial de ligação de fogo naval, estabelecendo as ligações com o observador de tiro naval do Grupo de Observação do Tiro Naval e com os navios com a tarefa tática de apoio direto. E tem um grupo de observação do tiro naval, chefiado por um oficial fuzileiro naval, que conduz, controla e ajusta os tiros dos navios designados para apoiar a unidade. Esse grupo desembarca nas primeiras vagas de assalto e, normalmente, opera junto ao comandante de uma companhia de infantaria de fuzileiros navais em primeiro escalão, a fim de executar pedidos de tiros. Na organização de cada grupo que compõe o destacamento terrestre de direção do tiro naval, está prevista uma equipe de praças para prover as comunicações necessárias. 5.4 Tarefas táticas atribuídas aos navios de apoio de fogo. Aos navios de apoio de fogo são atribuídas tarefas táticas semelhantes à artilharia de campanha, mas, quanto ao comando, as relações entre as unidades de apoio e as apoiadas são diferentes, pois os navios permanecem sob o comando do comandante da força-tarefa anfíbia, cabendo ao comandante da força de desembarque o controle, a ligação e o comando das agências de controle. Os navios atendem aos pedidos de apoio dentro de suas possibilidades, escolhendo a sua posição e o seu método de atirar, enquanto o comando de controle tático ou a praça de manobra apoiada seleciona os alvos, determina a duração, início e término, do fogo, podendo, também, sugerir o tipo de munição e espoleta, e ajustar os tiros. 5.4.1 – Apoio direto. Um navio recebe a tarefa tática de apoio direto, quando apoia um elemento de manobra do comando de controle tático, normalmente um grupamento de desembarque de batalhão. Esse navio executa fogos planejados e a pedido em proveito desse elemento de manobra. Os tiros são controlados em terra por um grupo de observação, proveniente da tropa ou por um observador aéreo. Quando solicitado pelo grupo de ligação de fogo naval ou pelo grupo de observação do tiro naval, um navio com a tarefa tática de apoio direto desencadeia fogos sobre alvos localizados em sua zona de responsabilidade, prestando apoio de fogo cerrado e contínuo a um único elemento de manobra. Essa zona normalmente coincide com a zona de ação do elemento de manobra. Os navios de apoio direto realizam fogos em sua zona de responsabilidade a pedido ou com a permissão do comandante do elemento de manobra. 5.4.2 – Ação de conjunto. Um navio com a tarefa tática de ação de conjunto ao centro de controle tático ou à força de desembarque executa missões de apoio de fogo que são coordenadas, geralmente, pelo grupo de ligação de fogo naval. Os fogos executados pelo navio em ação de conjunto, se observados, são ajustados por um observador designado, que pode ser aéreo, terrestre ou observador a bordo de um navio. As missões de tiro contra alvos inopinados podem ser executadas por esses navios de apoio de fogo, desde que seja feita uma coordenação entre as agências de controle de fogo naval envolvidas. Os navios em ação de conjunto atendem às solicitações de fogo do centro de controle tático ou do comando da força de desembarque, além do mais, mantêm observação em sua zona de responsabilidade, colocando sob fogos quaisquer alvos ali localizados. Eles podem receber do elemento apoiado determinações no sentido de atirar fora das zonas de responsabilidade ou para reforçar os fogos dos navios de apoio direto. Os alvos de interesse da força, localizados fora da cadeia de prioridades, normalmente, são batidos por navios de apoio de fogo em ação de conjunto à força de desembarque. O navio de apoio de fogo em ação de conjunto ao grupo de desembarque da brigada é o mais apropriado para prestar o apoio de fogo adicional às unidades de primeiro escalão, atendendo às solicitações de apoio de fogo, caso seus navios de apoio de fogo em apoio direto encontrem-se impossibilitados de apoiá-las. Caso haja necessidade adicional de apoio de fogo, que exceda a capacidade do navio de apoio de fogo em apoio direto, deverão ser encaminhadas solicitações ao oficial de ligação de fogo naval da força de desembarque. Se o pedido for aprovado pelo comandante da força de desembarque, aquele oficial designa um ou mais navios em ação de conjunto ao centro de controle tático para, temporariamente, executar a missão. O centro de controle tático e as praças de manobra apoiadas devem ser alertados sobre essa designação. Os navios empregados em ação de conjunto são, normalmente, navios com armamento de maior alcance. 5.5 – Fases da execução do apoio de fogo naval. O apoio de fogo naval é dividido em três fases operacionais claramente definidas: preparação da área do objetivo, apoio ao desembarque e apoio após o desembarque. Os fogos previstos são executados, principalmente, durante as duas primeiras fases. Os fogos planejados em apoio às operações da força de desembarque são, tanto quanto possível, previstos a horário, mas deve ser considerada a necessidade de fogos a pedido. 5.5.1 – Preparação da área do objetivo, fogos pré-dia D. Os fogos pré-dia D destinam-se primordialmente à destruição e ou neutralização de instalações e ou defesas inimigas que possam se opor à aproximação da força-tarefa anfíbia da área do objetivo anfíbio, assim como a interdição de áreas e vias de aproximação que possibilitem as forças inimigas se movimentarem para o interior dessa área. Esses fogos podem ser realizados em dois tipos de operações: bombardeios aéreos estratégicos e ou táticos e ação de força avançada, na qual é desencadeado o apoio de fogo naval. A execução dessas operações deve ser cuidadosamente planejada, pois pode implicar a redução do grau de surpresa estratégica e ou tática. A preparação da área do objetivo anfíbio pelo fogo naval é proporcional ao vulto da operação e está intimamente associada à necessidade de neutralização e ou destruição das principais defesas do inimigo nessa área. Compreende, normalmente, os seguintes tipos de missões. Item fogos de destruição. Item apoio às operações de varredura de minas. Item apoio às operações de reconhecimento e de demolição. Item isolamento da área do objetivo. Item inquietação das forças inimigas. Item fogo contra alvos inopinados. Item apoio às operações anfíbias secundárias e às operações de apoio, e item outras missões de apoio. 5.5.2 Apoio ao desembarque, fogos do dia D. Os fogos do dia D destinam-se principalmente à neutralização das instalações defensivas e do aéreas que interfiram no movimento naval de tropas e nas operações iniciais em terra, assim como a interdição de áreas e penetrantes, a fim de impedir que forças inimigas reforcem as localmente disponíveis na cabeça de praia. Os alvos ou áreas selecionadas para serem neutralizados são aqueles de interesse para os elementos de assalto da força de desembarque. A condução dos fogos sobre esses alvos ou áreas selecionadas consiste na neutralização da praia de desembarque, nos fogos de apoio aproximado, apoio cerrado previsto ao horário, e de apoio à distância, de contrabateria e de interdição, isolamento da cabeça de praia. Para a continuidade do apoio, os fogos previstos devem ser programados até o momento a partir do qual os observadores estejam em condições de conduzir os fogos a pedido. À medida que as unidades de assalto desembarcam, os fogos previstos serão suplantados pelos fogos a pedido sobre alvos inopinados. Após o desembarque, normalmente, os fogos a pedido constituem a maioria dos fogos do dia D e pós-dia D. 5.5.3 Apoio após o desembarque, fogos pós-dia D. Compreende a destruição e ou neutralização de instalações e ou defesas inimigas, a interdição de áreas e penetrantes e a neutralização de tropas que possam se opor à progressão da força de desembarque em direção aos seus objetivos intermediários e finais. É a fase do apoio de fogo naval em que mais atuam os grupos de objetivos de interesse naval. Consiste na execução de fogos de preparação, de inquietação, de interdição, iluminativos, contra alvos inopinados, contra bateria, supressão de baterias antiaéreas e outros tipos de fogos. Após o desembarque dos meios de artilharia, o fogo naval, em coordenação com essa arma de apoio e o apoio de fogo aéreo, continua a apoiar o ataque, até o término da operação. A execução desses fogos pode começar no dia D e o seu planejamento continua durante todo o restante da operação. Os navios de apoio de fogo precisam ser liberados a intervalos oportunos, a fim de se reabastecerem de munição e combustível e, sempre que possível, só devem ser liberados dos postos após uma verificação das comunicações e da situação, realizada pelo navio com componente ou peça de manobra apoiada. Nota sobre o apoio cerrado previsto ao horário. Consiste na realização de fogos aplicados à frente e nos flancos da peça de manobra que desembarca, com base na estimativa de sua progressão no terreno, sempre observando os fatores de segurança ditados pelo comandante da força de desembarque, dentro do período de tempo planejado para sua execução. O comandante da força-tarefa anfíbia, por meio do Centro de Coordenação das Armas de Apoio, retardará ou acelerará o deslocamento destes fogos previstos, consoante com as solicitações do comandante da força de desembarque.